Bom dia, amados ouvintes da Leitura Diária Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 25 de agosto de 2012. E hoje nós iremos ler o livro de Jó, capítulo 16, versículo 1, ao capítulo 19, versículo 29. Estamos indo usando a tradução Nova Versão Internacional. Façamos a leitura, queridos, guiada pelo Espírito Santo. Então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca acabarão? O que leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês se estivesse em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Sem me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotastes as forças, desde o fim a toda a minha família. Tu me deixastes deprimido, o que é mais testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar penetrante. Os homens abrem a sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercaram. Ele trapaçou sem dó os meus rins e derramou na terra minha bile. Lança-se sobre mim uma outra vez, ataque-me com um guerreiro. Costurei vestes de lamento sobre minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas descansam, circundam os meus olhos. Apesar de que não há violência em minhas mãos e de que é pura minha oração, ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Sabe que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa do amigo, pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me odeiam e tenho que ficar olhando a hostilidade deles. Dá-me, ó Deus, a garantia que existes. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes dele para o entendimento e com isso não o deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos: o homem em cujo rosto os outros cuspem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu coração não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venha, porém, vocês todos, e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Ando querendo tornar a noite em dia. Ante a aproximação das trevas dizem: vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção mortal: você é meu pai, e se aos vermes digo: vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem poderá haver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó? Então Bildad de Suá respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ah, você que se desacelera de ira, deve se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pela calcanhar, o laço o prende firme. O nó corredio está escondido na terra para apagá-lo. Há uma armadilha em seu caminho. Terrores de todos os lados assustam e os perseguem em todos os seus campos. A calamidade tem fome para alcançá-la e a desgraça está à espera de sua queda. Ela consome partes da sua pele, o primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele arrancando de segurança de sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalha um enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e os seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra e nome não tem, em parte alguma. É lançado da sua luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre o seu povo, nem lhes restou sobrevivente algum nos lugares onde antes ele vivia. Os homens do ocidente assustam-se com a sua ruína e os do oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso? É essa a situação de quem não conhece a Deus? Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato você se exalta acima de mim e usa contra mim a minha humilhação, saiba que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça. Não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas, despediu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, só escapei com pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca vão saquear-se a minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem estalhadas a ferro num chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei, com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração, se vocês disserem: vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que tenham a espada, porquanto por meio dela, a ira lhes trará castigo. Então vocês saberão que há julgamento. Primeiro Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao 24. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovares para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas o acompanhai-me em paz, para que eu venha ter comigo, pois eu espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos até convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhe for oferecer boa ocasião. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos voluntariamente e fortalecei-vos. Todas as coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, saibais que a família de Estéfanas é a das primícias de Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia a obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque esses supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdo-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Salmos 40, versículo 1 ao 10. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, do que se afastam para seguir deuses falsos? Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pedistes, não mas abriste os seus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não existem. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Provérbios, capítulo 22, versículo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Altíssimo e soberano Deus, Pai nosso que estás nos céus, estamos aqui para lhe agradecer por mais um dia, por mais um momento. Mais uma vez estar lendo as tuas escrituras sagradas, a tua palavra. E sim, Senhor, aprender mais um pouco com o teu Santo Espírito. Guia pelo amor do teu santo nome, nos guarde e nos ilumine para que possamos estar debaixo da tua doutrina, debaixo do sangue do concerto eterno. E com este sangue venha nos proteger e nos salvar. E nada vinha nos atingir no nosso dia a dia, nos nossos familiares, amigos, almas que estão próximas de nós, mais íntimas que queremos o vosso bem. Pai querido e santo, graças coisas nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o fruto do teu amor, aquele que é bendito e vive para todo sempre. Amém.